e os portugueses contam com o governo. A questão será, pois, a de saber até onde estarão e onde estarão as oposições. Perante a situação que temos neste momento, o resultado das rondas negociais que efetuámos com todas as bancadas, apresentarei ainda hoje uma proposta que considero irrecusável. O Governo nunca quis nem quer eleições antecipadas. Se elas vierem a ocorrer, os portugueses perceberão facilmente quem serão aqueles que se possam ter escondido atrás das convicções e vitimizações com o fito de provocar eleições. Da parte do Governo, estaremos serenos. Os tempos que vivemos exigem lucidez, bom senso, boa fé e lealdade. Lealdade entre os partidos, mas sobretudo lealdade entre a política e as pessoas, entre a política e os portugueses.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos iniciar então agora com as perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, Partido Socialista. Dispõe de 11 minutos e 30 segundos. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos de acordo na vontade de ter um orçamento viabilizado e na vontade de conseguirmos evitar eleições antecipadas. Esse objetivo é partilhado por ambos. O Sr. Primeiro-Ministro disse que iria apresentar uma proposta irrecusável ao Partido Socialista. Ora, foi exatamente uma proposta irrecusável que o PS apresentou ao Governo. Irrecusável porque razoável. O Partido Socialista podia ter apresentado para negociação 20 medidas. E para mostrar a sua flexibilidade, desistir de 18 e manter duas. Aquilo que nós quisemos desde o início foi ser sérios, frontais e transparentes. E é por isso que nós apresentamos apenas duas condições para viabilizar o Orçamento de Estado. Duas condições e uma flexibilidade total para assim viabilizarmos um Orçamento de Estado que nunca será o nosso, com o qual nós nunca concordaremos, que tem centenas de páginas, centenas de artigos e de medidas com as quais nós nunca concordaremos. Mas nós não nos pusemos de fora. Apenas apresentamos duas condições. E que duas condições são essas? A retirada de duas medidas. E, Sr. Primeiro-Ministro, vou poupá-lo às minhas convicções e às convicções do PS e vou invocar uma instituição financeira internacional que é insuspeita de ser socialista e esquerdista. Ora, o IRS Jovem... Ora, o IRS Jovem é, como diz o FMI, uma medida errada. É uma medida cara, como diz o FMI, como diz o Conselho de Finanças Públicas. É uma medida injusta, como nós podemos perceber pelos cálculos da PwC ou pela Deloitte. Dou-lhe apenas um exemplo. Dois trabalhadores solteiros sem filhos, com um salário de cerca de 2 mil euros. Um com 35 anos... paga um IRS ao final do ano de 1.399 euros. Um cidadão português com 36 anos, nas mesmas condições, paga no final do ano 4.501 euros. Esta é uma medida profundamente injusta. Mas pior, naquilo que interessa ao Governo, ela é, segundo o próprio FMI, ineficaz do ponto de vista dos objetivos de política económica, que o Governo pretende atingir. Não é só o FMI, são também empresários da área do PSD que dizem que a medida é uma fantasia se o objetivo for reter ou atrair jovens talentos para Portugal. Ela é errada, ela é cara, ela é injusta, ela é ineficaz. Mas tem um outro problema. E esse é intransponível, seja qual for a modulação que queira apresentar sobre a medida ou o alargamento sequer do que nós temos hoje. É que aquilo que o FMI nos diz e nos mostra são dados que nos permitem a todos perceber rapidamente que a receita que o Estado arrecada de IRS em percentagem do PIB, isto é, em percentagem da riqueza gerada pelo nosso país, está muito abaixo da média europeia. O país não pode continuar a perder, a erodir a sua base fiscal. E não pode porquê? Não pode porque o Estado precisa ter capacidade financeira, capacidade orçamental, para continuar a pagar a sua dívida pública, para financiar o investimento público a partir de 2026, que já não vai contar com PRR, e para financiar os serviços públicos. A Iniciativa Liberal, que muitas vezes invoca as estatísticas para suportar os seus argumentos, conhece, e bem, conhece também estes dados. Agora, o projeto liberal, o projeto da direita, consciente para uns e inconsciente para outros, é no final do dia entregar cada vez mais áreas da vida humana e coletiva ao mercado, porque entendem que o mercado fará melhor esse serviço. Obviamente que nenhum governo consegue ganhar eleições prometendo ou anunciando a privatização do Serviço Nacional de Saúde. Nunca foi assim, em lado nenhum. Por onde se começa? Começa-se pela erosão da base fiscal. A seguir, sem dinheiro para financiar os serviços públicos, a conclusão será a retirada do Estado de cada vez mais áreas da vida coletiva. E, Sr. Primeiro-Ministro, é por isto que todos os socialistas, mas também todos os verdadeiros sociais-democratas, têm de fazer tudo o que estiver a ser ao seu alcance para travar esta medida. Sr. Primeiro-Ministro, o radical aqui não é quem defende a retirada do IRS jovem. Radical é continuar a insistir numa medida que não é aceita por ninguém. O centrista aqui sou eu, Sr. Primeiro-Ministro. A não ser que considere o FMI e os técnicos do FMI um grupo de esquerdistas e radicais. Mas o mesmo acontece com o IRC, que também para o FMI é errado o caminho que o Governo anunciou. É também cara, é ineficaz e é injusta. E segundo os dados que o FMI também nos mostra, a receita arrecadada em IRC, em percentagem da nossa riqueza gerada num ano, está na média do euro. Não está abaixo, mas também não está acima. Isto é, em Portugal nós não estamos a arrecadar mais IRC do que a média do euro. O IRC não é o problema da economia portuguesa, nem é o problema das empresas portuguesas. Sr. Primeiro-Ministro, 5% das nossas empresas são responsáveis por 65% da receita de IRC. O que é que isto significa? Significa que é fácil de perceber quem vai ganhar com esta redução transversal e sem critério do IRC. E se nós atendermos já ao tipo de empresas que têm mais lucro em Portugal, nomeadamente setor financeiro e distribuição, também rapidamente percebemos que não são os setores com maior potencial de transformação da economia. O Partido Socialista é contra a redução do IRC e o alívio fiscal para as empresas? Não. Só que a nossa estratégia é a estratégia que é seguida pela maioria esmagadora dos países da OCDE. Aprofundar os mecanismos que já hoje estão previstos na lei. Privilegiar as empresas que dão um destino útil aos lucros, que investem na melhoria salarial dos seus trabalhadores, que investem na capitalização das empresas, que investem na investigação e desenvolvimento. Estas empresas precisam de um tratamento diferente das empresas que não dão este destino aos seus lucros. Esta não é uma proposta radical, a nossa proposta é uma proposta moderada no que diz respeito ao IRC. O PS é a principal alternativa política ao governo. E aquilo que o governo deseja é que seja a alternativa a si que lhe viabilize o orçamento e sustente a sua governação. Nós não nos pomos de fora. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, esta bancada não foi eleita para suportar o programa de governo do PSD. Não foi para isso que fomos eleitos. Mas nós não nos colocamos de fora e é por isso que nos disponibilizamos para viabilizar o orçamento e só lhe exigimos duas condições. O Sr. Primeiro-Ministro pode viabilizar o orçamento de duas maneiras, ou com o Chega ou com o Partido Socialista. O Sr. Primeiro-Ministro, se quer e deseja que o orçamento seja viabilizado pelo PS, o Sr. Primeiro-Ministro sabe quais são as condições. Esperamos que, sem taticismos, a proposta irrecusável do Governo seja esta. Muito obrigado.
Sr. Primeiro-Ministro, dispõe de 11 minutos e 30 minutos. 11 minutos e 30 segundos, perdão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Confesso alguma perplexidade pela sua intervenção, porque, em bom rigor, o Sr. Deputado não se afirmou aqui como centrista, afirmou-se aqui como troiquista. Sr. Deputado, aparece hoje subjugado na sua linha de pensamento e orientação política ao Fundo Monetário Internacional, como nem nos tempos em que nós estávamos sob a ajuda externa, condicionados pelas decisões do Fundo Monetário Internacional, alguma vez algum político ou líder partidário foi capaz de fazer. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, nós respeitamos o FMI, lemos os relatórios do FMI, mas nós não estamos aqui para cumprir as ideias do FMI. Nós estamos aqui para cumprir... Nós estamos aqui para cumprir o programa que foi sufragado pelos eleitores portugueses e que não foi rejeitado por esta Assembleia da República nem pelo Sr. Deputado. Aliás, para cumprir programas do FMI já bastam os socialistas, porque são sempre eles que chamam o FMI precisamente para depois poder cumprir aquilo que são as suas determinações. Mas eu já lá vou às questões que coloco em concreto. Também quero dizer-lhe ainda, como introito, que o Sr. Deputado aparece aqui receoso de a proposta que lhe vamos apresentar poder ser de tal maneira indutora de aproximação com as suas propostas que já está a prevenir a resposta que quer dar, que é negativa. Nós percebemos isso. O Sr. Deputado já tomou a decisão. Mas nós vamos manter a serenidade e a lealdade até ao fim, Sr. Deputado. Eu vou tentar explicar. Eu vou tentar explicar. Vou tentar explicar-lhe, já agora sem nenhumas saudades, do FMI. Em primeiro lugar, quando eu lhe disse, e disse ao país, que a sua proposta era radical e inflexível, isso é um dado objetivo, porque o Sr. Deputado apresentou ao Governo uma proposta na qual se predispõe a utilizar 80% da margem orçamental disponível e discricionária que nós temos do ponto de vista orçamental. O Sr. Deputado esqueceu-se de referir que nesta Assembleia da República, por sua iniciativa, é verdade com o apoio de outras bancadas, em particular da bancada do Chega, já condicionou da margem que nós temos, que são cerca de 2.200 milhões de euros, 800 milhões de euros nas medidas que aqui aprovou em sede de IRS, fazendo uma descida diferente daquela que nós preconizamos.